Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3, estamos ao vivo com mais um Vai Dar Pé na Rua, agora também todas as quartas-feiras, ao vivo, sempre aqui na Central 3, você já sabe o endereço www.central3.com.br e também pelo Facebook da Central 3, já estamos ao vivo aqui com o live, que eu ainda não identifiquei as câmeras exatamente onde estão, mas daqui a pouquinho a gente já consegue olhar diretamente para vocês, certo? É isso aí, então estamos mais uma vez no ar aqui, nosso segundo programa, o segundo Vai Dar Pé na Rua, em parceria aqui com a Central 3, essa novidade que a gente está fazendo e que vai ter vida muito longa, se tudo der certo, e dará, não é mesmo, Vitão?
Yes, mano, cheio. Máximo respeito, agradecer aqui a Central 3 pelo espaço, o grandíssimo Leandro que está recebendo a gente hoje, certo? É, máximo respeito, Vai Dar Pé na Rua, para quem não conhece, o programa aqui já tem uns 3 anos, começou ali na Rádio Cidade FM, a gente ainda tem um programa de segunda-feira. Nessa segunda a gente recebeu o Tupi Massala, certo? Quem tiver querendo saber melhor como é que foi o programa, é só conferir ali no Facebook da revista Vai Dar Pé, que tem o live, e daqui em breve a gente vai lançar ainda uma matéria e tudo, mas os apressados já podem se deleitar com o vídeo ao vivo ali, que na real agora já é gravado, certo? Então, máximo respeito, agradecemos o espaço mais uma vez, e a gente tem também a presença do grandíssimo Alê.
Salve, salve!
Salve, salve, galera aí, estamos recebendo aí a Alma Preta também hoje. Boa noite aí pra todo mundo, Central 3 aí, Vai Dar Pé.
Máximo yes. Respeito.
É isso aí, o Ale já adiantou aqui, a gente tá recebendo hoje o Pedrão do Alma Preta, Pedro Borges, está aqui com a gente, salve, salve, Pedrão.
Salve, salve, Vai Dar Pé, salve, salve, Central 3, prazer a participar aí do programa, conversar com vocês, vocês estão ficando cada vez melhor nesse negócio de rádio, hein? Tá muito bacana acompanhar programação de vocês, vocês estão de parabéns.
Yes, máximo respeito aí, Alma Preta sempre correndo junto aí com a Vai Dar Pé, já recebemos também lá na Cidadã FM. E Pedrão, acho que seria legal para os ouvintes aqui a gente começar apresentando o coletivo, falar um pouquinho do Alma Preta para quem ainda não conhece, e depois a gente já entra no nosso debate de hoje, a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, essa reforma tão polêmica aí proposta pelo governo do Michel Temer. Então explica um pouquinho aí, Pedro, sobre o Alma Preta para a rapaziada.
Bom, o Alma Preta é um portal de mídia negra, né? Foi constituído na cidade de Bauru há 2 anos, né? A gente está completando exatamente 2 anos nesse período. Ele se iniciou na investida de 4 jovens, eu, Pedro Borges, Solon Neto, Vinícius de Almeida, Vinícius de Araújo. Hoje a Iaci Correia também faz parte da nossa equipe. E a gente tinha um entendimento de que a mídia, né, os grandes veículos de comunicação, de que a mídia, de uma maneira geral, ela tem pouquíssima sensibilidade para as questões étnico-raciais, né? Então, desde a cobertura de temas relacionados à comunidade negra, a temas que envolvam casos de racismo, até o olhar para com os temas estruturais da sociedade, um olhar étnico-racial para esses grandes temas, né? Entre eles a reforma da Previdência. O grupo parte do princípio de que o racismo é uma das questões estruturantes da sociedade brasileira. Então, é uma obrigação da comunicação e dos comunicadores, no momento da constituição da sua pauta, ter essa sensibilidade, porque se você não tem essa sensibilidade e não colocar esse olhar étnico-racial para esses determinados assuntos, você está propondo ao seu público uma análise equivocada da realidade, né? Mesmo que a gente faça uma análise de classe, uma análise de classe muito bem feita, a gente não está nos países europeus, né? A gente está num país sul-americano, que foi o país que recebeu o maior contingente de negros naquilo que hoje a história coloca como diáspora africana. Então, esse olhar, eu acho que o trabalho do Alma Preta, assim como outros portais, exemplo do Nós Mulheres da Periferia, o Afro Guerrilha, que tem feito também o trabalho na internet, eu acho que todos esses portais, eles são de grande valia.
Sensacional, é isso aí. Então, agora você já sabe quem está aqui com a gente, Pedro Borges, do Alma Preta, e você pode conferir todo o conteúdo do Alma Preta pelo almapreta.com, certo? Facebook também, então em todas as redes sociais. E é isso aí, a gente vai estar hoje com o Pedrão debater bastante a reforma da Previdência aqui. Também vai ser legal a gente ter essa perspectiva de como a reforma da Previdência afeta a população preta, a população negra aqui do país. E a gente vai debater bastante sobre isso, mas eu acho que a gente vai de coluna primeiro, é isso, Pai Vitor?
Sim, eu só queria pedir para o Pedrão falar para a rapaziada que a Alma Preta está com uma campanha aí de financiamento, só para ele aproveitar também esse espaço, quem quiser acompanhar e também quem quiser ajudar, certo?
É, obrigado aí também pela possibilidade, muito bem lembrado, Vitor. Enfim, nós somos comunicadores, estamos nessa luta aí por uma comunicação mais democrática, e o nosso trabalho, a gente despende da nossa energia, da nossa força de trabalho para fazer reportagens, coberturas. Então, a gente tem pensado em estratégias de financiamento, né? Entendemos que o modelo de negócio da grande mídia também é um modelo já saturado, né? Viver só a partir da publicidade e tudo mais. Então, a gente tem pensado em estratégias mais criativas, né? Então, no nosso site, se vocês entrarem em almapreta.com, lá tem a nossa parte destinada para as assinaturas, né? Que é uma forma das pessoas colaborarem para a nossa produção de conhecimento e também terem acesso a conteúdos exclusivos, assim como as pessoas também podem nos ajudar por meio da nossa loja virtual. Então, a gente tem uma loja virtual em que a gente vende algumas nossas camisetas. Então, para todas as pessoas que estiverem interessadas e entenderem a importância de um veículo de comunicação da mídia negra forte e consistente, a gente pede para que tenham um pouco de atenção e tente nos ajudar lá.
Certo, máximo respeito. Acho que recentemente eu tenho visto muito galera falando que se você gastasse o tanto de tempo que você gasta xingando os outros com as paradas que você curte, a gente conseguiria fazer as paradas que a gente curte funcionar com muito mais, né, saúde, né? Porque precisar de grana é uma questão de saúde, né, mano? Mas ficar aí correndo atrás, fazendo as coisas funcionar e etc e tal. Tem um monte de gente correndo atrás e a gente, ao mesmo tempo, gasta o maior tempo da nossa vida xingando os outros, assinando revista que não deve, jornais e etc. Então é isso, Pedrão. Muito agradecido, porque agora a gente vai para nossa coluna histórica, né, mano Shea?
É isso aí, grande Mano Próximo está de novo aqui com a gente e hoje ele vai falar pra gente sobre o dia em que Tiradentes foi preso na então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Manda lá, Mano Próximo.
Passados defendendo os ideais, surgiu a Inconfidência no chão de Minas Gerais.
Eita, salve rapaziada, aqui é Mano Próximo voltando às suas raízes sertanejas. Essa bela canção me traz muitas lembranças, viu? Porque como vocês devem ter notado, ela fala da famosa Inconfidência Mineira, uma revolta contra a coroa portuguesa que aconteceu em Minas Gerais no século XVIII. Não sei se eu já contei, mas eu participei da Inconfidência, né? Você não vai achar meu nome ali nos livros de história, porque eu era o cara que agia mais no anonimato mesmo ali, né? Mas eu posso te contar que o mês de maio foi foda pro movimento, viu? Hoje, dia 10 de maio, eles prendiam um dos nossos maiores líderes, Joaquim José da Silva Xavier, que a gente chamava de Mano Tiradentes. O lance é que lá pro final do século XVIII, a mineração, a maior atividade da capitania de Minas Gerais, estava embaixo. O governo decretou uma cacetada de medidas, entre elas a derrama, que era um imposto pesado que podia levar a galera pra cadeia. Isso deixou as elites mineiras pistola de raiva. Mas o que estava pegando também no Brasil e no mundo era o iluminismo na França, a guerra de independência nos Estados Unidos, um monte de gente lendo aqueles teóricos liberais e o caralho. Foi por isso que eu entrei pro movimento, né? O Mano Tiradentes tinha essas ideias aí. Eu conheci ele no boteco, claro. Gostava de uma cachaçinha como ninguém. Era profissional liberal, funcionário do governo. E aí começou a ver de perto a merda que era ser dominado por Portugal. Aí ele me falou um dia, Mano Próximo, o jeito é a gente juntar essa galera aí que tá descontente e tentar proclamar a república nessa parada aqui. Aí eu falei, fechou, velho, bora lá. O problema, meus parceiros, é que quem cria cobra amanhece picado, né? Como diz o ditado. Na panelinha dos Inconfidentes começou a entrar muito proprietário de terra, militar, uma galera que estava mais preocupada em garantir o seu do que com esse negócio de república aí. Tinha um maluco lá, por exemplo, o Joaquim Silvério dos Reis, que eu olhava torto pra ele, cara, falava assim pro Tiradentes: mano, Tiradentes, esse Silvério aí, acho que é X9, mano, esse cara aí não é de confiança não. Ele falou: relaxa, mano, o próximo Silveirinho é de boa. Não deu outra, cara. Joaquim Silvério caguetou o movimento e Tiradentes foi preso na sua própria casa no dia 10 de maio. E pensar que eu tinha acabado de sair de lá, velho. Olha só, acusado de traição, ele foi condenado à morte na forca e esquartejado, mas virou mártir e símbolo de luta pelos ideais republicanos. E pensar que muita gente naquela época chamava ele de vagabundo, baderneiro, comunista. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Eu vou indo nessa e semana que vem eu volto com mais alguma lembrança desses meus 10 mil anos de existência. Falou, yes!
Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais.
Sensacional, mano, próximo. Muito bom escutar sua história de parceria aí com o Tiradentes. A gente só agradece uma coluna de um cara tão ancião aqui, se dedicando ao Vai Dar Pé na Rua todas as quartas-feiras. É só uma honra pra gente. E o próximo está de volta na semana que vem. Você viu aí, né, que ele falou sobre a época em que começaram a perseguir Tiradentes. Como chamavam ele, né, de baderneiro, de bagunceiro, de comunista, vagabundo. E é isso aí, mano, próximo. Qualquer semelhança com os tempos atuais não é mera coincidência, certo? E uma grande prova disso é o nosso assunto de hoje, a reforma da Previdência, não é não, Pai Vitor?
E este aí, máximo respeito, aproveitar aqui para mandar um salve, Ciro Barros, falou que tá na escuta, um salve, mano Ciro. E sim, hoje é esse o nosso assunto e eu queria saber se a gente bota um som agora para digerir todas essas histórias de mano próximo ou se a gente já começa o nosso debate agora, mano Shea.
Então vamos de som então e daí a gente já volta com tudo aqui e todo mundo já pode ficar ligado porque daqui a pouquinho estamos de volta com o debate sobre a reforma da Previdência, a PEC 287, aqui na Central 3. Yes!
Joaquim José, da Silva Xavier, morreu a
Yes, rapaziada, pra quem tava ouvindo esse som aqui, Mandrezo Colo mandou um salve aqui pra gente também. É, Conjunto Baluarte, certo? Tiradentes, uma composição de Stanislau Silva, Mano Desce da Viola e Penteado. Então, Conjunto Baluarte, o nome do álbum é Niragongo e ele é de 1976.
Yes? É isso aí, som que tem tudo a ver com a coluna do Mano Próximo que acabamos de escutar aqui e assunto que tem bastante a ver também com o que a gente vai tratar no programa de hoje, a reforma da Previdência, essa proposta que está em tramitação já no Congresso Nacional, está conhecida como PEC 287 de 2016. Ela foi aprovada, vamos dar um resumo aqui para todos os ouvintes, ela foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que é o primeiro passo para qualquer reforma que vá alterar a Constituição, e agora ela vai para o plenário da Câmara dos Deputados e precisa de 308 votos dos 513 deputados que nós temos no Brasil, que é a maioria qualificada. Se a reforma passar, ela vai para o CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e aí vai precisar também de maioria qualificada. 49 dos 81 senadores têm que votar a favor da reforma da Previdência. Bom, a gente já tem visto aí que o governo tem tido dificuldade para conseguir esse mínimo de votos, está inclusive fazendo diversos ataques à base aliada, está tirando cargos de pessoas que votaram, de políticos que votaram contra a reforma trabalhista, que é outra defesa grande do governo, e o governo acredita que a reforma da Previdência ela é necessária, dá um cálculo de déficit da Previdência de 149,2 bilhões de reais, que seriam 2,3% do nosso PIB brasileiro, e dizendo que em 2017, este ano, o déficit está estimado em 181,2 bilhões. A última pesquisa da Datafolha, do 1º de maio, é de 71% da população brasileira é contrária à reforma da Previdência, 23% são a favor, e acho que a partir desses dados a gente já pode começar a debater aí como uma reforma que é tão impopular e a população está tão contra ela, ela pode ser vendida como a solução dos nossos problemas, né? Acho que daí a gente já pode partir para o nosso debate, não é não, pai?
Sim, acho que um outro dado do Datafolha, achei, da mesma pesquisa que você citou, coloca que só 10% dos brasileiros têm previdência privada. Então essa é uma reforma que pega quase todo mundo. Cada 10, 9. É muita gente. E eu vejo que assim, os últimos protestos de rua, né, protesto da greve geral, eles têm aglomerado muitos setores diferentes, não só da esquerda, né? Porque muitas vezes se coloca, ah não, isso é aquela rapaziada que não sabe o que está falando, que é artista, né? A galera criticou muito o Wagner Moura falando que não sabia nada porque ele fez um vídeo para Frente Povo Sem Medo narrando algumas questões, né? Na época era no começo desse assunto, então algumas coisas mudaram depois desse vídeo, né? E eu acho muito engraçado, porque quando o Neymar, por exemplo, declarou apoio ao Aécio, todo mundo falou, nossa, como ele é corajoso. Aí quando o Wagner Moura vai lá e fala contra eles, já é, ah não, que esse cara não entende nada de política. Acho que o debate está muito complicado de ser feito, né? Porque tem esse economismo muito, muito cru, né? Porque eu acho que assim, eu entendo muito que também todo esse pensamento, todas essas reformas, né? A reforma trabalhista que já passou, por exemplo, coloca o acordo entre empregado e empregador como soberano à Constituição. Então tem várias questões que são colocadas que, na minha opinião, elas partem a partir de um entendimento de posicionamento global, né? Acho que não dá pra gente falar sobre economia sem colocar o papel do Brasil na economia internacional, né? A chamada divisão internacional do trabalho. O Brasil hoje em dia é um país que exporta boi para a China para fazer aquela população comer, exporta suas commodities, soja e tal, para que a China venda os seus produtos para os Estados Unidos e as grandes potências desenvolverem a sua tecnologia. Então, é muito fácil colocar, ah, não, eu vi recentemente um vídeo que defendia a reforma da Previdência, que falava que quem está contra a reforma da Previdência está contra as pessoas que vão se aposentar daqui a 50 anos, porque elas não vão ter dinheiro. E não é assim, né?
E além disso, é uma campanha de medo, né? Toda hora é isso, né? Se a reforma não passar, os programas sociais vão ser cortados. Se a reforma não passar, daqui a pouco seus filhos, seus netos não vão poder se aposentar, né? E eu acho que é importante a gente lembrar que essa reforma é um projeto ideológico e político e o posicionamento contrário a ela também. Existe um fundo atrás dessa reforma da Previdência que é de um Estado que é o desmantelamento do estado de bem-estar social, que é aquele estado que garante vários direitos à população do país, para trocar isso por uma economia que se sustente muito mais em cima do mercado. É bom a gente lembrar que o Pedrão estava inclusive falando sobre isso na matéria dele, e vou pedir para ele comentar. O número de aposentadorias privadas depois que a reforma da Previdência foi anunciada cresceu, né? O número de pessoas procurando a aposentadoria privada.
Eu acho que é importante, eu acho que vocês trouxeram uma série de assuntos, né? Eu acho que o primeiro, dentro de todas essas reformas que o governo Michel Temer tem proposto, eu acho que a da reforma da Previdência, de uma maneira natural, ela vai trazer um maior envolvimento, né? Porque a questão do envolvimento ou não da população é uma questão material, né? Não é uma posição inversa de uma consciência que vai despertar uma ação. É algo que tem que ser sensível, que tem que tocar a população. A PEC dos gastos públicos era uma coisa um tanto quanto intangível para a população. Era um pouco mais difícil você entender quais vão ser os malefícios dessa proposta para a maior parte da população brasileira. A Previdência já é diferente, porque a Previdência, o se aposentar, é o sonho, é a busca desse trabalhador, da periferia. Então, retirar esse direito é uma coisa que é muito sensível. Então, não à toa, mexer com esse direito que a Constituição de 88 garantia é algo que mobilizou uma série de outros também agentes sociais, que sempre estiveram presentes, né? Mas participaram de uma maneira mais organizada. Na própria greve geral do dia 28, uma participação foi muito bacana, ver uma participação organizada do movimento negro, né? Então, o movimento negro se reuniu na Praça Benedito Calixto e foi em bloco para
manifestação.
Para manifestação ali no Largo da Batata, isso. Ela foi em bloco para o Largo da Batata, pautando a questão racial, pautando o quanto essa pauta e as demais pautas colocadas pelo governo Temer atingem de uma maneira majoritária essa população pobre, negra, também composta de uma maneira essencial de mulheres negras. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Um segundo ponto importante que eu acho que o Vitão também trouxe um pouco, falando sobre essa divisão internacional do trabalho, falando sobre essa questão do capital, é dos interesses em torno dessa reforma da Previdência, né? Então, quando se coloca de que a conta não fecha, a gente precisa questionar de a conta não fecha para quem? Porque a Previdência Social, ela está dentro de um contexto que é aquele que a gente chama de Seguridade Social, que está para além da Previdência. Tem você que trabalha com a Previdência, com assistência social e com o campo da saúde, né? Agora não vou lembrar do nome, mas eu posso trazer depois para vocês, o nome da organização que praticamente trucou, né, em cima dessa conta que foi feita pelo governo Temer, de que a conta, na verdade, ela é negativa, de que o prejuízo ele só tem aumentado. Na verdade, a Seguridade Social, ela tem há muitos anos apresentado para os cofres públicos uma gordura de dinheiro. Então, na verdade, é uma outra narrativa, né? Então, na verdade, a gente não tem um déficit, a gente tem dinheiro que tá posto. A gente tem uma gordura para continuar pagando a aposentadoria das pessoas. Eu acho que o grande objetivo da sociedade com o desenvolvimento da tecnologia é com que as pessoas trabalhem cada vez menos e possam desfrutar cada vez mais da vida, né? Mas aí você pega quais são os grandes interesses por detrás disso. A todo momento, aquilo que tem sido colocado é de um encurtamento nos gastos de garantia de direitos sociais para pagamento daquilo, da dívida pública, para pagamento de uma dívida pública, né? Que drena hoje 47% daquilo que é o orçamento da União. Então, você...
Que aí entra juros, entra todas essas coisas, juros, né? Pagando, né? Banco.
E aí você fica pensando assim, tá, e esse dinheiro, ele vai para o quê? Ele gera o quê? Esse dinheiro, ele tem gerado, enriquecido um grupo que não representa nem 1% da sociedade brasileira. Então, é esse grande grupo, esse pequeno grupo que, na verdade, detém o... que consegue pautar a linha política dos grandes veículos de comunicação e consegue fazer com que a sociedade inteira abrace isso, né? E aí o outro ponto, né, para encerrar essa primeira participação aí com vocês, que eu acho que é o papel da mídia nesse jogo todo, né? Eu gosto muito de refletir a partir de um pensador que é o Perseu Abramo, né? Que, um cara que tem uma pesquisa incrível, que ele trabalha exatamente nisso, né? Nos padrões de manipulação da mídia. A gente vira e mexe, é quase que um senso comum, né? De que a mídia manipula. Eu acho que o Perseu Abramo, ele é muito interessante porque ele mostra como a mídia manipula. Eu acho que uma maneira que fica latente no caso da Previdência Social e é a principal manobra utilizada para a mídia para fazer essa manipulação, que é o padrão da ocultação. Então, todos esses assuntos, eles são colocados, eles não são apresentados. A mídia, ela faz o quê? Ela apresenta uma única narrativa e ela coloca essa única narrativa como a única narrativa possível. Então, é isso. Se não for feita a reforma da Previdência, daqui a não sei quantos anos, as pessoas não vão ter a aposentadoria, quando, na verdade, é uma falácia. É, outro padrão de manipulação dessa mídia é que ela acaba invertendo os problemas, né? Então a mídia nunca faz um questionamento com relação a esses gastos tão onerosos que o Estado tem e que a União tem com relação ao pagamento da dívida pública. A mídia nunca traz o problema, por exemplo, da isenção fiscal, mesmo no campo da própria Previdência, que o governo federal dá para essas grandes empresas. Agora pensa, vai você, trabalhador, deixar de pagar imposto para ver o que isso acontece? Agora essas grandes empresas, elas praticamente fazem um planejamento tributário delas contando com o calote, porque elas sabem que elas não vão pagar e o Estado não vai cobrar, porque elas vão se utilizar e se amparar nessa desculpa do incentivo fiscal para gerar mais empregos. Quando, na verdade, a gente sabe que não é isso que vai acontecer com essa gordura. A verdade é só mais uma acumulação do capital.
É isso mesmo. Só para complementar a informação aqui do Pedrão, o estudo que ele estava falando é o Previdência Reformar para Excluir, da ANFIP, certo? Da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Econômicos, e da Plataforma Política Social, que também vem fazendo um trabalho importante aí em outras narrativas da reforma da Previdência. É, acho legal tocar no ponto da mídia, né, que o Pedrão já trouxe para a gente, de como a campanha da mídia ela tem sido feroz assim, no sentido de aprovar a reforma, né? Recentemente, a Pública lançou uma reportagem mostrando os cálculos de quanto tempo a mídia tinha dedicado exatamente para posições favoráveis e para posições contrárias à reforma da Previdência, que deveria ser a base de todo bom jornalismo, você ter uma capacidade de trazer os dois lados. E são números assim, de 85% a Globo está dando de tempo para pessoas que são a favor da reforma da Previdência, né? Então a gente entende exatamente o que você falou das narrativas, que a Globo ela não precisa chegar e falar que ela é a favor da reforma da Previdência. Todas as pessoas que ela vai procurar para falar sobre isso, todos os deputados aos quais ela vai dar voz sobre isso, vão demonstrar e trazer e reforçar a opinião dela. Vitão?
Sim, mano, Che. Queria aproveitar para falar que a Carta Capital noticiou, vou pegar aqui a data certinho, noticiou no dia 24 de abril um encontro do presidente Michel Temer com Silvio Santos. E recentemente se passou muito mensagens do governo para que órgãos de mídia que apoiassem a Previdência iam ter mais dinheiro da publicidade federal. Eu, em primeiro lugar, queria só fazer um parênteses que, para mim, se tem dinheiro para publicidade federal, devia ter dinheiro para um órgão de mídia que fosse realmente público, né? Isso não sou nem eu que falo, é uma coisa que já vem há muito tempo essa batalha. Não acho que tem que ter dinheiro para o governo ficar fazendo propaganda dele mesmo. Mas, continuando nesse assunto da mídia, a Repórter Brasil lançou também no dia 24 de abril uma pesquisa que o título é Mídia Ignora Críticas à Reforma da Previdência, em que analisou uma série de coberturas, né, de grandes jornais. Então eu vou dar aqui alguns dados da pesquisa da Repórter Brasil. O Jornal Nacional, que tem 29 minutos e 54 segundos em média, destina 91% do seu tempo a notícias favoráveis à Previdência, o que dá 27 minutos contra 2 minutos e 47 segundos contra. O Jornal da Record já é um pouco mais dividido, mas 62% do Jornal da Record é das notícias sobre a reforma da Previdência são favoráveis à reforma e apenas, né, nesse total daria 9 minutos pró-reforma e 5 minutos contra a reforma. Nos textos, o Globo, 90% dos textos do Globo são a favor da reforma da Previdência, 87% dos textos do Estadão e 83% dos textos da Folha também são favoráveis à reforma da Previdência. Eu acho também interessante pensar as pessoas que são colocadas, né, a favor e contra a reforma, né? Quem defende a reforma? Membros do governo federal, governadores e políticos da base aliada. Também analistas de mercado, banqueiros, economistas e empresários, pesquisadores do IPEA, técnicos do IBGE, profissionais do direito e profissionais de finanças. Quem criticou a reforma são sindicalistas, ex-secretários estaduais de Previdência e políticos de oposição, alguns profissionais do direito, da economia e da administração. Você já vê aí uma disparidade de que tipo de fonte se usa. Apesar de eu ficar até um pouco surpreso que se coloca professores de economia para debater, mas ao mesmo tempo é muito menos, né? E o volume de informação o tempo todo é colocado, né? Para a gente entender exatamente isso que o Pedrão está falando, esse padrão de manipulação da mídia. Eu acho um livro muito importante assim para quem quer entender como é que acontece. E eu acho engraçado que também na Repórter Brasil apresentou leitores favoráveis à reforma da Previdência nesses jornais. Na Folha, 44% é favorável à reforma, mesmo com aquele 83% de notícias a favor da reforma. No Estadão, 18% e na Globo, 15%.
Ou seja, nem aquela falácia, né, que se falou muito na época do impeachment, não, porque as emissoras estão dando tanto espaço para os grupos para o impeachment, porque a vontade da população, e a emissora tem que refletir a vontade da população. Mas e agora, né? Agora que a vontade não é a deles, tudo isso muda. Só para corrigir, era do estudo da Repórter Brasil que eu estava falando e não da Pública, é isso mesmo.
Yes. E Vitão, eu acho bacana o que você colocou com relação a gente ter um veículo de comunicação público, né? E deixar também nítido na cabeça das pessoas que quando a gente fala de um veículo de comunicação público, a gente não necessariamente está falando de um veículo de comunicação estatal, que vai fazer uma defesa do governo, independentemente de quem lá esteja, mas que vai tentar se amparar dentro também daqueles que são os pontos éticos do jornalismo, né? Então, não existe, né? E eu acho que é esse o grande problema da comunicação. Eu fico mordido quando vem e falam de que, né, sei lá, vai dar pé, alma preta, nós somos jornalistas ativistas, porque nós temos nossa posição, mas qual veículo de comunicação que não tem essa posição, né? É uma falácia muito grande essa de que existe uma neutralidade e uma imparcialidade no jornalismo. Agora, é possível que exista uma objetividade no jornalismo. O jornalismo é uma técnica. Então, construindo hoje, a gente colocou uma matéria sobre o coletivo negro que foi criado na ESPM, né, uma das faculdades mais elitistas de São Paulo. E eu poderia muito bem ter feito a matéria só entrevistando os estudantes da SPM, né? Que esses estudantes negros que estão relatando, sei lá, das dificuldades, das políticas de bolsa ali dentro, de que eles querem um recorte racial. Mas é muito importante fazer também uma pergunta para a universidade nesse caso. Então, é aquilo que a gente fala dos dois lados, que na verdade são múltiplos lados, é muito importante a gente fazer esses questionamentos. Então, é isso que a gente questiona e coloca nessa questão da objetividade. Não é possível, não é admissível que os veículos de comunicação que se utilizam de uma concessão pública façam um desserviço que é o jornalismo da Rede Globo, o jornalismo desses grandes veículos de comunicação, porque é um desserviço, né? Eles constroem uma narrativa unidirecional. Então, eu estava assistindo o Globo News. A primeira matéria era exatamente isso, uma matéria colocando quase que o fim do mundo se a reforma da Previdência não passar. A matéria seguinte era uma cobertura de um projeto de pesquisa que estava sendo feito na UFRJ, e o projeto de pesquisa ia parar porque faltava recurso. Então, olha a narrativa como é que ela é feita, né? Primeiro ele diz que A primeira vem e fala assim, olha, se não tiver reforma da Previdência, a gente não fizer um equilíbrio das contas públicas, o que vai acontecer? A gente não vai ter dinheiro para o investimento. Então a gente vai ter que cortar investimento da educação, ciência e tecnologia. Na sequência, eles já mostram um exemplo. Então eles não precisaram falar mais da reforma da Previdência, mas a narrativa ali estava toda construída. Então na cabeça da pessoa fala, putz, pelo amor de Deus, um baita de um projeto de pesquisa tão bem feito ali na UFRJ pelos cientistas está tendo que parar... Porque a reforma da Previdência não vai passar. Vamos apoiar a reforma da Previdência.
Olha, a loucura do raciocínio.
A loucura do raciocínio. Né? E é o programa inteiro construído a partir dessa linha de raciocínio.
Sim, ontem mesmo, você citou aí o Globo News, né? Eu prefiro levar uma ideia meio Valdemorte e não citar. Mas já que a gente já começou a citar a maior galera aqui, ontem mesmo eu estava vendo, e aí aparece o Demetrio Magnoli, né? Um dos comentaristas, e ele fala que os protestos na França são dos setores resistentes à modernização da economia. Sabe, há uns termos assim, não é questão de ser moderno, brother. Na real, você vai puxar anos pra trás, porque você vai atrasar a maior rapaziada, sabe? É um vocábulo, né, também, que se usa umas palavras bem escolhidas que não sei como é que passa, sabe? Como é que chega lá e fala, não, realmente isso aqui é um bom... É uma boa forma de explicar isso. Por quê? Porque tem uma posição, né?
O argumento que é muito usado é a relação de trabalho mudou, as pessoas estão vivendo mais anos, então necessariamente a Previdência teria que se adequar com relação a isso, né? Mas eu achei muito legal o ponto que o Pedro trouxe aqui no começo, falando, poxa, mas a tecnologia não vem para a gente viver melhor, né? Então por que que agora, com o avanço da tecnologia, com o avanço da medicina, a gente vai ter uma reforma da Previdência que vai fazer com que a gente tenha menos tempo de descanso depois de trabalhar. Lembrando aqui o comentário do Mano Gil, ele diz aqui, grande Gil, que não esteve aqui com a gente hoje, mas que semana que vem estará aqui, falou, fala que é um projeto que a gente não votou, não é legítimo, e tem esse ponto também, né? São reformas feitas a toque de caixa de um governo que se estabeleceu de forma ilegítima no poder, E que beleza, ainda tem quem seja a favor do impeachment, acha que a Dilma devia ter caído, pedalada fiscal e tal. Agora, esse projeto ninguém escolheu, né? Ninguém escolheu votar em alguém que ia fazer reforma da Previdência de 60 para 65 anos, a idade mínima. Ninguém escolheu um projeto que a reforma da Previdência ia igualar a idade de homens e de mulheres para se aposentarem com a mesma idade, o que já foi mudado até pelo próprio governo, né? Hoje em dia são 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres. A contribuição mínima, que era de 15 anos, agora é de 25 anos. E não tem mais aquele cálculo de você juntar o tempo de contribuição com o tempo de... com a sua idade, né? Com o tempo de trabalho e fazer aquele cálculo. Ou seja, ficou muito mais difícil se aposentar, isso é claro. E é isso que o governo não diz, e é isso que a narrativa da grande mídia não diz, né?
E eu acho muito bizarro, mano, muito bizarro mesmo, que se colocou aí 40 anos de contribuição e você vai ver... nesses blogs aí e tal, que coloca questões como, uma aula de economia para quem é contra a reforma da Previdência, que fala que a média nos outros países que são chamados de primeiro mundo, é por aí, e não é verdade. Os dados da Plataforma Política Social mostram que a média em países como França e Inglaterra é de 35 anos, e sendo que lá a expectativa de vida é maior. Então, assim, não bate, entendeu? Muita gente que vai ser colocado para trabalhar até os 65 anos mora em lugares onde a expectativa de vida é menor que 65 anos. Então, essa rapaziada vai morrer e não vai chegar lá, entendeu?
Tem só uma coisa que eu acho muito importante para complementar isso. A galera vem e fala, aula de economia para quem é contra a reforma da Previdência. A importância também da gente estar debatendo isso daqui aqui hoje com ninguém que é economista é exatamente isso. Não são só os economistas que podem pensar uma coisa que vai afetar toda a população, né? E a gente acaba vendo na cobertura que é sempre isso. O especialista tal disse tal coisa. O especialista outro disse tal coisa. A população tem que e deve falar com relação aos direitos que vão ser mexidos dela, né?
Eu acho que, e aí trazendo até um pouco mais para o nosso olhar, né? Para a própria reportagem que a gente construiu. Já que o Vitão largou o Valdemorte de lado, eu vou citar os nomes então. Eu vi recentemente, né, uma entrevista dada pelo João Dória, que ele falou que, enfim, se não me engano, que ele já estaria na idade para poder se aposentar e ele se vê suficiente ainda para continuar trabalhando. Só que aí a gente vem e pensa, né? Quais foram as condições de trabalho que o Dória teve desde a infância dele? O Dória, ao que parece, nunca tomou um sol na vida dele.
O que o Dória produz? Qual é o produto
e
da
aí,
empresa do Dória?
E aí você pensa, né, na própria crueldade dessa reforma da Previdência. Eu acho importante trazer isso, né, porque inclusive para trazer no debate à esquerda e a gente conseguir colocar essas questões de gênero e de raça como pontos estruturais, né, porque não é uma questão de muitas vezes, né, essas pautas são colocadas como pautas pós-modernas, como pautas auxiliares, né? Mas na verdade a gente pensar no próprio modelo de constituição do capitalismo dentro do Brasil, naquilo que a gente considera como uma modernização conservadora, ou seja, pós-escravidão, a gente teve uma manutenção da posição social da comunidade negra, né? Que foi congelada nos pilares da sociedade. Então, não é à toa que vai ser ela que vai ser a mais prejudicada por uma série de fatores. Para além daquilo que o Vitão colocou, de que a desigualdade, os números, né? Eu tenho até aqui anotado, no Alto de Pinheiros, a quantidade de negros, a porcentagem é de 7,3%, na cidade de Tiradentes é de 55,4%, numa cidade onde 37% da cidade se autodeclara enquanto preta ou parda, a gente vê que a expectativa de vida em Pinheiros e no Alto de Pinheiros é de 79 anos, enquanto na cidade de Tiradentes é de 53,85 anos. Então, a gente vê que, na verdade, esse é um projeto para fazer com que essa população negra ela não consiga se aposentar. E aí tem um outro problema dentro dessa própria proposta, que é aquela questão da que havia sido colocada da própria, de que a pessoa tinha que ficar 25, tem que ter 25 anos de contribuição. Ok, aí você pensa, né, na própria reforma trabalhista, na própria precarização das relações de trabalho. Como é que você vai conseguir que, né, você, na sua posição de homem negro, mulher negra na periferia, ter 25 anos de trabalho seguidos regularizados, sem trabalhar como no campo informal? É impossível. Isso daí é uma coisa que não é tangível para aquilo que a gente, para a nossa realidade. Então, essa é uma proposta que a gente consegue, sim, definir a partir do ponto de vista de um conceito mesmo, de que ela é uma proposta racista. Porque se você, pensando no racismo diferente daquilo que a gente considera como preconceito, discriminação, não, o racismo enquanto estruturante da sociedade. Essa é uma proposta que vai atingir e vai atacar novamente, de uma maneira mais agressiva, homens e mulheres negras. É o mesmo grupo social que mais contribui de uma maneira proporcional de impostos para o governo, né? Então, a nossa carga tributária ela está muito galgada no consumo e na renda. Então, ela faz com que essa pessoa pobre ela pague o mesmo imposto do que um rico na hora de comprar o pão. E todo mundo come pão, rico e pobre. Então, essa pessoa ela é mais onerada, ela vai ser onerada de uma mais uma vez, e ela de novo não vai ter direito a esses bens que o Estado deveria oferecer para ela. Então, assim, é uma proposta que a gente vai colocar como criminosa. A definição da Zezé, do Núcleo de Consciência Negra da USP, é didática. Não que a gente já não esteja morrendo, né? Mas a gente vai morrer também trabalhando agora.
Aí, é o título da matéria, inclusive, do Pedrão ali no Alma Preta. Convido todo mundo a conferir, é certeiro nesse sentido, né? Ou a gente luta, ou a gente morre. O que está em jogo para negros e pobres com a reforma da Previdência está lá no almapreta.com. Vitão, vamos para um som agora?
Vamos, eu só queria, antes da gente ir para o som, o Pedrão comentou da expectativa de vida de 70 anos, em 79 anos em Alto de Pinheiros. O Michel Temer, nosso presidente, né, que tem essa reforma como a grande galinha de ovos de ouro dele, né, podemos dizer assim, ele se aposentou aos 65 anos ganhando R$30 mil, né? E assim, tem lugares onde 65 anos é a expectativa de vida, né? Então acho um pouco conturbado. E também queria falar, já que o Pedrão falou do ser uma proposta racista, a gente não conta com a Lauana aqui hoje, infelizmente, Mas é uma proposta também extremamente machista, né, velho? Acho que é muito importante nós, homens, também entender que é uma proposta machista, porque as mulheres acabam trabalhando muito mais que nós pela sua jornada dupla, trampa em casa, cuida das crianças, muitas vezes, não estou defendendo isso, é só uma questão de realidade, né? Muita mulher cria o filho sozinha e etc. Então ela não dá uma diferenciação certa para que a mulher tenha mais tempo, para consiga se aposentar mais cedo e esse tipo de questão. Então acho que agora a gente pode ir pro som. Certo? A gente na real era pra ter ido pro som há 20 minutos, mas acho que o debate pegou aqui e a gente volta pra fechar. Então a gente vai fechar só esse bloco pra também dar uma respirada aí pros nossos ouvintes com uma música de Tim Maia, certo? De 1971. Um dia eu chego lá.
Yes! Estamos de volta aqui, Vai Dar Pé na Rua, aqui na Central 3, todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas. Você confere pela transmissão ao vivo no Facebook, facebook.com/central3, também / revista Vai Dar Pé, e pelo site da Central 3, central3.com.br. Você não só escuta ao vivo, como também pode baixar depois o podcast que vai estar disponível ali no site da Central 3. Estamos de volta aqui hoje debatendo o tema a reforma da Previdência, que está em tramitação aí no Congresso. E a gente estava falando bastante aqui sobre ser uma reforma racista, machista, né? E a importância de dizer isso. Aliás, a gente estava esperando a presença aqui da Lauana, nossa grande companheira de mesa, que acabou ficando presa nesse trânsito maluco de São Paulo. Mas fica aqui também o registro. E a gente podia falar agora também, né, Vitão, sobre o quanto essa reforma também é uma reforma pró-mercado, né?
Eu acho que é muito, muito complicado falar sobre reforma da Previdência sem falar que a Previdência ela é contribuída por trabalhadores, né? Ela é contribuída pelo setor público e também é o setor privado quem faz com que esse dinheiro exista.
São três,
né,
vias, né? É o trabalhador, a empresa e o setor público.
Exatamente. E a dívida do setor privado ela é de 426,07 bilhões. Isso são dados da Procuradoria-Geral da República, certo? Sendo que o valor da Previdência é 149,7, é tipo três vezes mais o rombo, chamado rombo da Previdência, é o que deve ao setor privado. Vale colocar que, por exemplo, a Varig é quem lidera, né, a quebrada Varig falecida, mas assim, a Vale deve 275 milhões e a JBS deve 1,8 bilhão, sabe? A Caixa Econômica, 549 milhões, o Bradesco, 465 milhões, Banco do Brasil, 208 milhões, Itaú Unibanco, 88 milhões. Então, tipo, é uma galera devendo dinheiro,
sabe? Porque a gente que trabalha, quando trabalha, porque nós que é jornalista, difícil ter carteira assinada. É difícil. Vamos fazer uma meia-culpa
aqui. É engraçado, né? Porque a reforma da Previdência sendo debatida por jornalista é quase uma reforma sendo debatida por quem não vai ser afetado por ela, né?
É, eu realmente conheço um pouco, eu conheço um caso só de um jornalista que é CLT, de parceiros, assim. É, fica a dica aí. Mas então, assim, é muito complicado não colocar essa rapaziada pra pensar nesse sentido, tá ligado? Porque a gente é colocado, a gente... Ah, não, vocês estão... A galera tá envelhecendo, precisa de... É, precisa reformular isso, porque senão a galera daqui a 50 anos... Mano, hoje os caras tá devendo uma grana 3 vezes mais do que o rombo. E não se cobra isso, né? Não se coloca isso em pauta. Não aprendi isso nos Valdemortes, grandes imprensas.
Aliás, e também entra nisso também o gasto da dívida pública, né? Que o Pedrão tava falando. Que também é o poder público pagando para as empresas, pagando para os bancos, principalmente, taxas de juros e tal. Então... É, a questão me parece que é muito mais de quem se vai tirar do que o que se vai tirar, né? Me parece muito mais isso.
É, eu acho, completando isso que o Vitão trouxe com relação ao mercado, né? Vendo que falta óleo de peroba para passar na cara de pau do pessoal, né? Que o Globo fez uma matéria, né? Utilizando-se como base a Associação Brasileira das entidades fechadas de previdência complementar, né, vulgo previdência privada, a ABRAP, de que o setor, só com a reforma da Previdência, já espera vender 3 milhões de planos, né, a iniciativa privada. Mas eles ainda têm a ambição de outros 3,5 milhões. Então, essa é uma proposta que também vem para aquecer esse mercado... Mais esse nicho de mercado, né? E aí o que a gente fica perguntando, né? Essas empresas da iniciativa privada que vão fazer a gestão da aposentadoria desses trabalhadores, ela está interessada na aposentadoria dessa pessoa? Ela está interessada no lucro dela. Numa posição muito diferente daquilo que o Estado se propõe. Então esse é um grande perigo, né? Então o Estado... na medida em que ele recolhe e ele deve devolver tudo aquilo em investimento social, em garantia de direitos, né? Isso pelo menos no plano ideal. A iniciativa privada não tem esse compromisso com a população. Então, além de todos esses ingredientes que a gente trouxe, essa também é uma reforma que serve para engordar mais esse campo do mercado, que está pouquíssimo interessado, assim como a saúde privada, assim como a educação privada, com a qualidade de vida, com real benefício da vida dessas pessoas, desses trabalhadores. Então eu acho que esse é um outro grande problema que dialoga muito com essa questão, né, da própria isenção fiscal. É uma piada de mau gosto aquilo que o governo federal fez, no sentido de dar essa isenção fiscal tão grande, né, tão significativa. Eu vou procurar aqui o número exato para mandar para você e para falar aqui mesmo, mas dar uma isenção fiscal para as empresas num valor tão grande nesse ano, num ano em que se faz ameaças tão, tão duras assim ao trabalhador e que se coloca esse trabalhador numa posição de tão medo, é uma coisa muito injusta, é uma coisa realmente assim pavorosa que tem sido feito.
É, só para complementar aqui, já vi aqui na sua matéria, Pedrão, a isenção fiscal de 2016 aprovada pelo Legislativo é de 69 bilhões de reais. Todas as empresas estão com essa isenção fiscal como uma forma de incentivo para aquecer a economia, né?
Sim.
Então a gente vê como são as medidas, para onde elas estão direcionadas. É, a gente está chegando no finalzinho do programa, vou pedir para fazer as considerações finais. E de minha parte eu queria dizer também, para todos os ouvintes que estão acompanhando a gente até agora, que esse também não é um programa para te convencer a ser contrário à reforma da Previdência ou, se fosse, para ser a favor da reforma da Previdência. É um programa para a gente refletir como população, como sociedade civil, já que muitos desses dados dos quais a gente falou aqui não estão sendo divulgados pela grande mídia, não estão sendo divulgados pelo governo, pelas fontes oficiais. O papel que a gente quer desempenhar aqui é de aquecer essa discussão, de trazer novos dados, de trazer novas visões para esse debate sobre a reforma da Previdência. Lembrando também, quem quiser entrar mais a fundo nessa questão econômica, É só conferir lá no site da Plataforma Política Social o documento Previdência, Reformar para Excluir. É um documento didático, um linguajar econômico, mas um documento extremamente didático para entender o que é o rombo da Previdência e como está sendo proposta essa reforma da Previdência. Mandar um grande salve também para o Edu, grande Eduardo Faiani, aí está sendo uma voz importante contra a reforma da Previdência. E pedir aqui para todos os nossos companheiros darem as considerações finais desse programa de hoje. Pedrão?
Bom, primeiro agradecer o convite, é sempre um prazer, eu gosto muito do pessoal da Vai Dar Pé, começar a seguir mais também aí o Central 3 agora. Então a gente é a primeira, segunda vez que a gente conversa no ano, espero que a gente converse mais vezes. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é esse o papel nosso enquanto comunicadores, enquanto mídia, enquanto projeto de uma mídia que se coloca mesmo para fazer um discurso contra-hegemônico, de fazer uma reflexão que esteja para além daquilo que a grande mídia está fazendo, né? Se fosse para a gente repetir a mesma coisa, a gente ficava em casa, fazia outra, procurava outra profissão, ou mesmo ficava batendo na porta da Globo. Então eu acho que é muito importante momentos como esse de reflexão sobre a reforma da Previdência, sobre outras pautas que são tão caras para a sociedade brasileira. E eu reforço o convite, né, que o Vitão levantou a bola aí no começo, para o pessoal dar uma olhada lá na nossa campanha de assinaturas Doma Preta, nossa loja virtual, e quem puder fortalecer aí a imprensa negra, a mídia negra, é só chegar junto.
É isso aí, máximo respeito aí, Pedrão. Portas sempre abertas aqui na Central 3. Agora a gente vai chamar o Pedrão toda semana aqui. Pô, porque o nível do debate ficou qualificadíssimo aqui com o Pedrão. Mano Alê, muito boa noite, meu velho.
Pô, boa noite aí, foi ótimo estar participando aí, realmente a presença do Pedrão foi demais aí, falou bem, muito bem. E fica aí essa reflexão aí mesmo, é pra gerar o debate aí que a gente faz essa conversa aqui, todo mundo vai pesquisar aí, vai aprender sobre esse assunto aí.
Isso aí. Você não escutou muito a voz do Alê, mas ele estava aqui, tá fazendo fotos, fazendo toda a transmissão audiovisual pra gente também. Certo, Pai Vitor? Semana que vem estamos de volta ou não?
Semana que vem estamos de volta. Opa. Queria terminar falando que essa reforma dos ovos de ouro aí do Temer, ele já anunciou que ia perdoar as dívidas dos ruralistas em troca de voto favorável à reforma da Previdência, ou seja, quem está devendo pode miar a sua dívida só votando a favor.
Aproveita, você empresa que está devendo, fala com o Temer lá, você apoiando a reforma da Previdência, sua dívida vai embora.
E listou os infiéis também da Câmara, né? Quem pode votar contra e tal. Não vou mandar máximo respeito aos infiéis, porque a gente sabe que esses infiéis da Câmara não é todo mundo que a gente gosta, a maioria, eu diria talvez 100%, certo? No meu caso.
É muito mais por uma coisa eleitoreira, é sempre bom lembrar isso, do que por uma questão ideológica ou de pensamento mesmo.
Sim.
Que sabe que vai cobrar nas urnas quem votar a favor da reforma da Previdência.
Então é isso, a gente citou aqui algum estudo que você queira saber mais, manda sua mensagem na revista Vai Dar Pé, manda pra mim, manda pro Mano Shea, só dá o salve que a gente devolve. Queria mandar um salve aqui, Otávio Silvares, Coisa Boa Produções, Gil Reis, Mano Gil, Júlia Junqueira, minha parça, Verônica Miranda, todo mundo que mandou seu salve aqui pra gente, Marina Brito, minha irmãzinha, máximo respeito. E é isso, rapaziada, máximo respeito, Central 3, agradecer mais uma vez aqui o Leandro, que tá ajudando a gente aí, agradecer o Paulo Júnior também, que não tá aqui hoje, mas fortalece com nós. E é isso, ajude a Alma Preta, ajude a revista Vai Dar Pé, vamos fazer com que a comunicação tenha outra voz, porque tá muito complicado pra nós. E é isso, máximo respeito. Fechamos o programa de hoje com quem, Mano Shea?
É isso aí, fechamos com você, né, Pai Vitor? Fechamos com a coluna musical aqui, sempre trazendo o lançamento da semana. Nosso DJ Pai Vitor, reconhecido internacionalmente, de São Paulo a Ibiza aí. Então fique ligado que daqui a pouquinho você escuta o lançamento da semana. E semana que vem estamos de volta aqui na Central 3 a partir das 18 horas. Agora todas as quartas-feiras você confere Vai Dar Pé na Rua ao vivo aqui. Máximo respeito Central 3. Segunda-feira estamos ao vivo também na Cidadã FM, a comunitária do Butantã. Muito boa noite para todos os ouvintes e fique agora com o único DJ Pai Vitor. You know, whatever.
Salve, vai da pé na rua. Aqui DJ Pai Vito, mais uma vez trazendo musicalidade pra esse programa que acontece às quartas-feiras na Central 3. Hoje, um lançamento gringo, certo? O rapper KRS-One, KRS-One, um em inglês, certo? Um dos pioneiros da cultura hip-hop lá em Nova York. O cara lançou na terça-feira o álbum The World Is Mind, O Mundo é Mente. Fico pensando se não tem alguma referência a The World Is Mine, do Nas, outro grande ícone do hip hop de Nova York. Mas o assunto hoje não é Nas, é KRS. Então ele lança o sétimo disco da carreira, certo? Com 15 faixas, participações especiais como grande DJ Premier. Quem não conhece, procura aí, Gang Star. É um álbum pros amantes do boom bap, gente, essa fase aí do trap e tal, não. KRS é boom bap, certo? Vai continuar fazendo boom bap. O Rapadura mesmo fala dele como o MC mais completo em termos hip hop, por agregar os elementos do hip hop. O KRS é um cara muito famoso por fazer um rap consciente, assim, né? O cara do gueto e tal, ele faz um som da hora. Em 2008 ele chegou até a receber um prêmio, que é o Grammy Lifetime Achievement Award, certo? É um Grammy sobre a vida do cara, tá ligado? E ele tem várias iniciativas, como Stop the Violence Movement, movimento de parar a violência. E também tem uma iniciativa dele junto com vários outros rappers, como Queen Latifah, como Big Daddy Kane, que é o Human Education Against Lies, H-E-A-L, é a sigla. Procure aí no YouTube, tem uma sonzeira fina, um cypher muito louco, de 92, tipo, muito da hora mesmo. Aqui no fundo, a música que a gente tá ouvindo é a música que dá nome e que também fecha o álbum, The World Is Mind, ou O Mundo é a Mente. Pai Vito fecha a coluna de hoje, lembrando que ninguém é obrigado a gostar, não, cada um faz o que quiser, fiquem à vontade. Vai dar pé na rua na Central 3, yes! You create your reality, the world is mine.